No programa Rio na Madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio um excelente sábado, um final de semana abençoado, que todos nós possamos manter nossa saúde, que estejamos sempre ao lado da família e dos bons e verdadeiros amigos. Desejamos de coração para todos os ouvintes inteligentes da Rio. Você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, até em outro país, que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Você nos acompanha pelo nosso Facebook, Márcio Andrei Radialista, o canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, o Instagram da rede Rio FM 102, os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, você pode baixar no seu smartphone e nos acompanhar de qualquer parte do planeta Terra. E você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 98700102. Você manda mensagem de texto, mensagem de voz, telefone da Rio 9693-0102. Aqui o ouvinte sempre tem vez e tem voz. Aqui você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem verdadeiramente o espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Muito obrigado, hein, pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. Lembrando sempre que o mais importante de tudo é o ouvinte inteligente da Rio. A gente sempre aproveita o sábado para fazer, além de uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante a semana, a gente bater um papo com os ouvintes sobre questões familiares, sobre cuidados que devemos ter com os nossos filhos, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa saúde, com as nossas responsabilidades. Estamos acompanhando grandes dificuldades de mães, principalmente de pais, de familiares, com crianças com problemas de síndromes gripais. Os hospitais estão lotados. Os gestores sempre alegam que é uma questão sazonal, mas que todo ano acontece. Mas você nunca consegue ter uma prevenção. Eu sou muito preocupado com a prevenção. A gente tem que viver pensando no que pode acontecer. Ah, Márcio André, eu só gosto de pensar no hoje. Não gosto de olhar para trás e o futuro a Deus pertence. Mas nós temos que trabalhar com a prevenção. O que é trabalhar com a prevenção, principalmente para gestores? É você, que não é marinheiro de primeira viagem, saber que todos os anos vamos ter esses tipos de problema. Com o tempo mais frio, as crianças ficam mais propícias a terem problemas de síndromes gripais. E esse vírus é violento. Nós também sabemos que, durante a pandemia, devido à desinformação, muitos pais deixaram de levar seus filhos para vacinar. Não sei por quê, Mas tem gente que acredita no que quer acreditar. Não sou eu que vou dizer a você o que você deve ou o que você não deve acreditar. Mas se você acreditou que não deveria dar vacina ao seu filho, à sua filha, você cometeu um erro grave. Porque, lamentavelmente, o nosso povo continua acreditando em políticos, em pessoas que prometem facilidades. Na época da campanha, o político vai lhe prometer todas as facilidades do mundo, inclusive lhe atende a todo momento, responde suas mensagens, se possível, vai na sua casa, aperta sua mão, se você permitir, ele vai entrar em sua casa, vai até abrir a panela da sua casa para ver o que é que tem para comer, e se você brincar, ele ainda come a sua comida. Mas depois das eleições, aí você não vai mais ter aquela ligação, você jamais terá ele passando pela sua casa, muito menos entrando em sua casa. Então eu não entendo como as pessoas acreditam ainda, como o gestor não faz a parte dele, sabendo tudo o que vai acontecer todos os anos. Todo mundo sabe que o mês de junho é São João, ou não sabe? Aí eles conseguem programar as grandes festas, fica tudo lindo e maravilhoso. Mas eles não conseguem programar que vai haver uma alta demanda, principalmente de crianças, para serem atendidos. Eu não entendo. Você consegue programar uma festa? Você consegue programar um evento grandioso, como as festas que existem aqui no estado de Sergipe? Mas se não consegue, mas não se consegue programar o setor da saúde para atender a grandes demandas, principalmente de crianças, mesmo a gente ainda vivendo a crise da pandemia da Covid-19, que não acabou. E mesmo você sabendo que existe também o vírus da influenza. Todos os anos existe a vacinação para a influenza e todos os anos é a mesma ladainha, são os mesmos erros. Primeiro, você segura a vacina, depois fica, olha, vamos prorrogar o prazo de vacinação até que dure o estoque. Ora, doutorzão, não é possível que se erre tanto. Não é possível que todos os anos se cometam os mesmos erros. Todos os anos, para se tomar a vacina da gripe, é o maior problema do mundo, porque primeiro começa com aquele grupo de idoso, aposentado, o doente, o preso, o menor infrator, o enfermeiro, para depois querer imunizar a boa parte da população. Aí depois fica dizendo, estamos abaixo da média. Claro, vocês dificultam. Eu aprendi na minha vida, vivendo a vida como eu vivo, a vida real, de que tudo na vida, principalmente no comércio, o bom é a venda fácil. O que é a venda fácil? É você apresentar um produto de qualidade e que as formas de pagamento sejam facilitadas, seja ela Pix, cartão de crédito, parcelado, como for. Mas na gestão pública, tudo é dificultado. Aí você tem uma parte da política que vai dizer a você que está tudo lindo, mesmo não estando. Eu não entendo como essas pessoas querem participar da vida pública sem conseguir trabalhar com a verdade, com a sinceridade. Aí tem a outra turma da oposição que trabalha sempre também como se tudo estivesse ruim. Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. Temos que ter um meio termo. Mas tem coisas que são óbvias. São coisas que são claras. Aí a gente faz uma comparação, nós que temos um raciocínio lógico, nós que pensamos e estamos vendo a realidade, ora. Se pode programar uma festa grandiosa de São João, maravilha. Comentamos aqui ontem, existem cidades que não têm condições de fazer festa, mas estão fazendo. Mas deveriam ser obrigadas a dar o atendimento médico, de dar uma boa educação, de dar uma assistência social à população menos favorecida. Mas muito bem, mas conseguem organizar uma grande festa. O prefeito acha que está fazendo uma grande coisa. Da mesma forma, na capital, da mesma forma, o governo do estado não se programa para atender as pessoas que vão ter problemas de saúde, mas é possível programar a festa. Ótimo. Então, se prepare para ouvir as reclamações da população, para acompanhar a insatisfação da população. Mas a população está lotando o Arraial do Povo e não vai deixar de lotar. O povo também tem direito ao lazer. Mas eu tenho certeza que aquele cidadão que não está bem de saúde, ele não consegue ir para a festa. Isso é natural. Nós que temos a proximidade com médicos, amigos, eles dizem, se você não estiver bem, você não consegue sair de manhã para fazer uma caminhada. Você não vai ter a disposição. Quando você vê alguém fazendo sua caminhada de manhã, saindo para ir para a academia, fazendo atividade física, porque a pessoa está disposta, a pessoa está tendo a saúde boa. Quem não está bem de saúde não vai para a festa. Tem mães agora que poderiam estar na festa, mas não estão porque ou estão em hospitais tentando atendimento para os filhos, ou estão em casa cuidando dos filhos. Porque também se criou uma máxima de que às vezes no hospital não resolve, porque os médicos também querem dar paliativos, inclusive porque não tem a condição de trabalho. Mas também é uma categoria que eu não entendo como se cala tanto, que eu nunca vi uma categoria com tanto poder, com tanta força e ser omissa, porque vai para o serviço público, não para atender bem o cidadão, mas sim para dali garimpar clientes, pacientes, na grande maioria, vão para o serviço público para poder garimpar pacientes, e não para atender o paciente. Porque eles ainda não entenderam que quem vai para o serviço público, hoje em dia, não tem nenhum tipo de condição de pagar o particular. Acho que não entenderam ainda como o nosso povo empobreceu, como o nosso povo está passando por dificuldades. Não entenderam ainda. Os políticos que vivem vidas maravilhosas, vidas de luxo, vidas de mordomia, trabalham pouco e ganham muito, não entenderam ainda que a maioria da população passa por momentos de dificuldades. E devido a toda essa dificuldade, eu não consigo entender como os homens de bem, trabalhadores do nosso estado de Sergipe, do nosso Brasil, conseguem ainda ter a condição de acreditar em verdadeiros mentirosos. Não existe outro adjetivo para classificar boa parte de políticos brasileiros: mentirosos. Pessoas que vivem iludindo os incautos que acreditam em mentira, que acreditam em promessas. Eu vou voltar a repetir o que eu digo aqui todos os dias. Tem gente que você olhando para a pessoa, você vê que a pessoa não tem condições de comandar uma... Olhando no olho, olhando! Você olhando para a pessoa, você percebe que aquela pessoa não tem a condição de comandar uma população, de comandar uma cidade. Você olhando, imagine você esperando ações. Eu aqui numero vários, eu passaria até amanhã de manhã falando aqui o nome de vários gestores e gestoras que você olhando, você vê que não tem condição. Você olhando dentro do olho da pessoa, dentro da bola do olho, como eu sempre digo aqui, você vê que a pessoa não está nem aí para o povo brasileiro. Eu não consigo entender como este povo tão maltratado, tão desrespeitado, tão humilhado, consegue ainda ter forças e ainda acreditar em promessas. E aí eu volto. Você acreditar que você não deveria se vacinar, e você acreditar que você não deve levar o seu filho. Você pode ter o direito de não querer se vacinar. Você é de maior. Você pode fazer o que você quiser de sua vida. Agora você não tem o direito de não levar uma criança sabendo que a vacina é o que vai deixar a criança imune a várias doenças oportunistas e as chamadas sazonais. Mesmo sendo seu filho, nesse quesito saúde, o pai e a mãe não têm o direito de negar o que você teve direito. O pior de tudo é isso. É porque todos esses pais hoje, que ouvem conversa, que ouvem história de políticos mal intencionados, de políticos que pensam de forma diferente da grande maioria da população, acreditam, mas não dão direito que vocês tiveram, porque o seu pai, a sua mãe, lhe levou para vacinar. Ah, você hoje está com 50, com 60, porque você foi vacinado no momento adequado, na época certa, para que você pudesse chegar a essa idade que você está hoje. É só a gente pensar de forma lógica. Eu não estou aqui inventando nada, eu não estou aqui inventando a pedra, inventando a pólvora, eu estou falando de fatos reais. Você chegou a essa idade que você tem hoje, inclusive você chegou para ter a oportunidade de constituir uma família porque você foi vacinado no momento correto. Seu pai e a sua mãe lhe levaram para você se vacinar. Não é possível que a gente ainda tenha gente no Brasil, homens e mulheres de bem, se degladiando por políticos que não estão nem aí para vocês. Ou vocês acham que o governo federal, o governo brasileiro, o presidente da República está preocupado com você e comigo? Ele está preocupado em dar auxílio à Argentina, em reverenciar Nicolás Maduro. Cadê a ajuda para as famílias que estão endividadas no Brasil, que prometeram tanto ajuda para os endividados no Brasil? Cadê? O que eu estou vendo é gente reclamando: perdi meu auxílio, não tenho mais auxílio, tomaram meu auxílio. Estou vendo as pessoas na frente dos CRAs da vida, atrás de se recadastrar. Como é que você tem um país de pessoas endividadas, de pessoas vivendo na insegurança alimentar, e você tem um governo federal pensando em ajudar países que estão lá com suas dívidas, com seus problemas, porque também tem gestores irresponsáveis? Será que ninguém enxerga, não é? Ninguém está vendo o que está acontecendo, não? E continua pai e mãe de família, homem de bem, se degladiando por conta de fulano ou de cicrano, que não está nem aí. No momento que você tem um governo federal que está todo momento informando: vamos ajudar o país vizinho da Argentina. Que, olha, o que é que eu tenho a ver com a Argentina, meu irmão? Pelo amor de Deus. O que é que nós conversamos aqui a semana toda? Só faz festa quem pode. Se você tem uma cidade que não está organizada, uma cidade que não consegue atender as demandas da sua população, médico, assistência social, não se dá uma cesta básica ao cidadão da cidade que está em dificuldade, mas se faz uma festa pagando 200, 300 mil a um cantor que chega aqui 2 horas e vai embora. É a lógica da coisa, meu amigo. Estou conversando com a realidade da vida, doutor. Não é historinha, não. Tem gente aqui agora, neste momento, no estado de Sergipe, que não sabe o que é que vai tomar café de manhã. Eu sei, eu vou escolher o que eu quero tomar, mas tem gente que não sabe o que é que vai tomar café de manhã. Não sabe o que é que vai dar o filho. A festa é boa? É boa. Mas cadê a atenção ao nosso povo? Eu tô vendo governantes aqui dando discursos, parecendo que não sabiam de nada. Os caras estão na política há 8, 10, 12, 14 anos, chega no rádio, na televisão, vai falar com você parecendo que não sabe de nada. Chegou, vou resolver agora, mas você não sabia que já estava toda bronca aí? Como é que eles começam a conversa e vai parecendo que ele não tem nada a ver com isso? Não, não sei. Tô tentando aqui resolver, tô tentando melhorar, mas você não sabia como estava? Você não faz parte desta política há tantos anos? Não é este povo que está aí há tantos anos? Então nós temos que estar concentrados na nossa vida. Na nossa, hoje em dia, subsistência. Nós hoje estamos vivendo somente para nos manter. E olhe lá. E aí você encontra os amigos e diz, olha, se você não estiver devendo, se você não estiver empipinado, se você conseguir pagar suas contas, se dê por satisfeito. Imagine a que nível de pobreza o nosso povo chegou. Vamos viver só para isso, é? Aí você vê a grande diferença. Eu sou observador, eu sei fazer contas, eu sei raciocinar. Você está aqui vivendo na dureza, lutando no dia a dia para sobreviver. Você passa 10, 20 anos para conquistar algum bem na sua vida. Você trabalha a vida toda para conquistar uma casa própria, pagando financiamento que não acaba nunca de pagar. Você consegue comprar um carrinho usado pagando uma prestação que não vai acabar nunca de pagar. Aí você vê o sabidão, mais sabido do que você, entra na política, em 4 anos a vida do sujeito muda, a sua continua a mesma. Em 8 anos a vida dele melhora 10 vezes mais, a sua continua a mesma. E você continua acreditando nas mesmas pessoas? Então você não está nem gostando de você e não está nem querendo se preocupar com sua família, com os seus. O que é lamentável. Por quê? Se você constituiu família, e aqui já conversamos também sobre isso, parente, irmão, cada qual tem sua família. Sua família, depois que seu pai e sua mãe morrem, é os seus filhos, sua mulher, se você tiver, mas é os seus filhos. É a família que você criou. E você tem que ter responsabilidade com sua família. Mesmo que você não queira, mesmo que você seja um apaixonado por fulano ou por cicrano, você em algum momento vai ter que ter o raciocínio lógico e dizer, olha, se eu ficar atrás de fulano, eu não vou chegar em lugar nenhum. Deixa eu trabalhar, cuidar da minha vida para sustentar meus filhos. E vai ter uma hora que você vai ter que cair na real. Se o povo não caiu na real ainda, meu irmão, é porque não quis, porque está tudo posto aí para o povo. Ninguém hoje no Brasil pode dizer que está sendo enganado. Você sabia tudo o que iria acontecer no Brasil e o filme está seguindo da maneira que eles quiseram, da maneira que eles prepararam o roteiro. Está saindo tudo perfeitamente. Só não percebe quem não quer. E você me dizer, não, mas está tudo melhor, está maravilhoso, meu amigo. Você ou é muito apaixonado, ou você está se beneficiando muito, ou você não consegue perceber nada que acontece a um palmo à frente do seu nariz. O que é lamentável. Eu vou ouvir o povo do estado de Sergipe, hein? Programa é o Rio na Madrugada. Se o povo continuar achando normal político roubar, político fazer o que quer, político votar contra o povo, e todo mundo achar bom, e todo mundo continuar atrás do político, mesmo quando ele vota contra o povo. Veja, eu vou lembrar aqui de um fato. Se for mentira, o ouvinte da Rio pode entrar no ar e dizer: Márcio Andrei, você é mentiroso. Nós tivemos aqui dois deputados que votaram contra aquele desconto covarde. Nunca irei mudar minha opinião, nunca irei esquecer de nada, nunca irei mudar minha opinião, porque uma coisa que eu tenho na minha vida é coerência. Tivemos dois deputados que votaram contra aquele desconto imoral e covarde por parte do governo do estado de Sergipe, do então governador de plantão, Belivaldo Chagas. Inventaram um desconto de 14% dos aposentados. Apenas dois deputados votaram contra. Deputado, ex-deputado, professor Irã Barbosa, e o deputado radialista Cancão, Gilmar Carvalho. Gilmar desistiu de concorrer. Aí é um assunto de foro íntimo. E Irã Barbosa perdeu a eleição. Os outros que votaram pelo desconto de 14%, a maioria está lá na Câmara, na Assembleia, sentadinho, com a bundinha na cadeira, sentado, reeleito pelo povo do estado de Sergipe. Não foi por Márcio Andrei só. Então ali, com certeza, teve voto de quem teve os 14% descontado, que ligava para o rádio para reclamar, mas votou naquele sujeito que descontou os 14%. Porque, meu irmão, não é possível. E aqueles que votaram contra, claramente votaram contra, vou repetir, ex-deputado professor Irã Barbosa, que sempre foi um parlamentar coerente, sempre trabalhou contra os projetos ruins para o povo. Gilmar Carvalho, radialista Cancão, votou contra, desistiu, não quis concorrer. Mas os outros que votaram para descontar 14%, o que é uma covardia para quem é aposentado, se reelegeram, estão lá, parecendo que nada aconteceu. Aí no meio do ano passado, sabendo que tinha eleição, aí se juntou o dinheiro do próprio aposentado. Será que a matemática não é clara? Será que eu desaprendi a fazer contas? O cara desconta 14% do salário do aposentado, faz o caixa, chegou o mundo de dinheiro da pandemia, da Covid-19, do governo federal. Aí chegou próximas eleições, os caras não descontam mais os 14% e começa a pagar o aposentado primeiro, o aposentado que recebia parcelado e por último. Se eu estiver mentindo, o ouvinte da Rio diga: Márcio Andrei, você está mentindo no rádio, você está falando um bocado de bobagem. Eu quero ver o povo do estado de Sergipe. Estagiário, bote para mim aí a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil. WhatsApp da Rio FM é o 9870-0102, 9870-0102. Eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? O povão tem vez, o povão tem voz. E aqui você tem um quadro consagrado. Sábado também é dia de muita informação. O programa é mais descontraído, mas tem coisa, meu amigo, que não dá. Daqui a pouco eu tenho entrevista, hein? Do governador do estado ao lado de Jailton Santana. Jailton Santana perguntando como foi, como é que ficou a situação do IPS. O governador fala do IPS parecendo que ele nunca soube de nada, que ele nunca fez parte do governo, que o governo que saiu não foi aliado dele. Pera aí, meu irmão, tenha calma. Dou maior valor, o governador é jovem. Acredito no governo dele, Fábio Mitidieri, acredito, rapaz jovem, homem jovem. Tenho energia. Governador, depois passa aí a fórmula dessa vitamina que o senhor toma, viu, meu irmão? Eu só acredito em uma coisa: ele tinha o sonho de ser governador, conseguiu realizar o sonho de ser governador e ele está naquela adrenalina de ser governador. É como eu. Meu sonho sempre foi o quê? Estar consagrado pelo povo do estado de Sergipe. Então eu venho trabalhar de madrugada com aquele gás total, pode ser o dia que for. Então, quando você faz uma coisa que você quer muito fazer, você ganha forças. Eu só acredito nisso. O governador, ele queria muito ser governador, chegou lá, um homem jovem, não é? Está sempre bem acompanhado da sua senhora esposa, a primeira dama do estado, muito bem, mas não para. Ensina aí quem é o amigo do governador, é meu amigo Marco Benigno, meu amigo Givaldo Ricardo, essa turma toda aí. Pergunta o governador que vitamina é essa, meu irmão, porque o homem está no interior, entrega alguma coisa boa lá no interior, faz o Sergipe aqui, vai pra cá, conversa com um, reunião com outro, vai pro forró, 7 da manhã tá na televisão. Tudo bem, energia total, parabéns, o homem é jovem. Agora, você chegar no rádio e passar uma situação como se não soubesse, não, nós temos que resolver o problema do IPS porque tem um rombo. Sim, quem deixou o rombo? Explique para o povo. Não foi eu. O senhor faz parte de um grupo político que está aí há 20 anos. Então alguém tem que ser responsável pelo rombo. Agora você vir, vou botar a matéria já. Vou botar a matéria que Jair de Santana perguntou. O apresentador é consagrado. Fez, governador, muito obrigado pela entrevista, mas falando aqui do IPS, o governador falou como se chegasse agora, não fizesse parte de nada, não soubesse de nada e que encontrou o rombo. Sim, e o rombo? Quem deixou? Quem criou? Por que criaram o rombo? É o que o povo quer saber. E perguntar não ofende, eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Fala Povo na Rio, esse quadro consagrado do programa Rio na Madrugada, Fala Povo na Rio. Quero ver o povão, hein, do estadão de Sergipe.